Domingo passado, eu falei sobre a vida cristã em 7 capítulos. E mencionei que nós vamos, cada capítulo nós vamos falar um domingo, com exceção do dia da Páscoa, que nós vamos falar sobre a Páscoa. E nós mencionamos os seguintes capítulos domingo passado: seu passado, seu presente, seu modelo, sua ambição, seu propósito, seu poder e a sua perspectiva. Hoje eu quero expor o texto, de forma que domingo passado foi tópico. Hoje eu quero expor o texto. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 18. Se bem que nós vamos expor esse texto, mas vamos mencionar alguns outros, ok? Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 18. E quem puder colocar em pé, se coloque, nós vamos ler a palavra do Senhor em sentido de adoração. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criarem em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, e a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos na tua casa. Abençoe cada um, que o Senhor nos conceda o entendimento e também o conhecimento pelo Espírito Santo de todas as coisas que vamos expor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. O livro de Efésios é um livro muito genérico. Ele foi escrito para que várias igrejas pudessem ter acesso à informação que Paulo aqui menciona. O livro de Romanos é o livro que mais fala sobre o velho homem. Mas, no livro de Efésios, há um esclarecimento mais profundo. Por isso que eu escolhi sobre isso. O livro de Romanos tem a ver com a justificação pela fé. Mas em Efésios, nós temos a abundância da graça de Deus. Irmãos, como é que era seu passado? Você sabe como era seu passado? Talvez você lembre de algumas coisas que aconteciam no passado. Como era sua rotina, ano após ano? Como os seus familiares faziam você viver com eles e andar com eles, fazer as coisas com eles? Então, no janeiro, começo de janeiro, ano novo, festa da família, e lá aquela bebedeira toda. A carnaval era aquele clubinho de carnaval, você criança e pulando o carnaval. Recentemente mandaram um vídeo para mim, é estranho, eu fico assim horrorizado. Mandaram um vídeo para mim nada desnudo, graças a Deus, nada. É o pessoal pulando carnaval na Bahia. Irmãos, não queira nem passar perto da rua nesse dia. Eles trancam a rua com forma humana e o povo fica dançando no meio. Só que a dança do carnaval deles é dando soco um no outro. É ridículo, irmãos. É horrível, sabe? É uma briga no meio do carnaval. É realmente a festa da carne e todo mundo está querendo descontar ali no carnaval um com o outro. E a situação é feia. Então, você lembra daquela vida velha que você pulava carnaval? Eu lembro, eu pulava carnaval. Depois chegava na Páscoa, lá vinha ovo de Páscoa. Chegava São João, lá vinha fogueira e quentão. É? Aí dia dos pais. Não esqueci o dia das mães. É que a dia das mães é muito, é mais sentimental, né? Aí vinha dia dos pais. Respeito, né? E aí, setembro, independência, desfile. E lá a gente ia pro desfile, ver as ruas, a cavalaria, etc. Quando chegava finados, né? Aliás, dia da criança, lá pronto para receber presente. Dia 12, todo mundo esperando o presente. Quando não vinha, chorava. E aí chegava finados, os pais tristes por causa dos pais, iam visitar o cemitério. Lá você ia para o cemitério e voltava. Quando chegava já, depois sabia, depois que passava novembro, estava terminando as aulas, e lá você ia querer receber o presente do Papai Noel. Papai Noel. Você lembra disso, irmãos? E aí começava, final do ano, festa de novo, e bebedeira. Essa era a sua rotina no passado, irmãos. Será que eu errei alguma coisa?
Esse
é o
dia
27 de setembro. Ah, 27 de setembro.
Cosme e Damião.
É, geralmente Cosme e Damião aqui em São Paulo é junho. É, esqueci mesmo. É pronto para esperar balinha, né? De vez em quando nessa época o pessoal fica dando balinhas, né? Então tinha muita coisa assim. E aí vai. A vida era essa. Era essa a sua vida. Sem falar naquele momento em que seu pai falava assim: filho, vamos pescar. E te levava para pescar um peixinho ali e voltava. Irmãos, nós vivíamos nessa sina, ano após ano. Esse era o seu passado. Só que esse é o seu passado físico. Eu quero falar do seu passado espiritual. Eu quero que você saiba, ou entenda, ou reconheça, ou lembre como era o seu passado espiritual, para que você tenha um marco de mudança na sua vida. Foi o dia em que você aceitou a Cristo. Você lembra esse dia? Se esforça para lembrar, é muito importante. Olha o que diz o versículo aqui, versículo 11, no capítulo 2, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam incircuncisão, feita pela mão de homens. Como é expositivo, vou explicar o texto, e depois eu vou explicar melhor no contexto. Ok? Muito bem. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: havia um grupo chamado gentios, e havia um grupo chamado judeus. Os judeus se consideravam circuncidados, e os gentios incircuncisos. Então ele está dizendo o seguinte, que a única referência aqui é gentios e judeus. Em outras palavras, olha, eu quero que você lembre que lá um tempo atrás, como eram gentios, mas vocês eram chamados de incircuncisão. Por quê? Porque vocês não faziam como os judeus faziam, ok? Pelo que na carne se chamam circuncisão, feito pelas mãos dos homens. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Entenda, como diz o próprio texto aí: portanto, lembrai-vos. Olha, entenda, é uma lembrança. Eu não estou aqui querendo trazer nada da marca do passado da sua vida para que você se sinta magoado ou ferido. Eu só quero dizer o seguinte: o seu passado agora, com Cristo, agora, é apenas uma lembrança. É apenas algo que você vai lembrar. Eu não era salvo, agora sou. Eu só lembro disso. Eu lembro das coisas quando era criança. Eu lembro algumas coisas, lembro. É uma lembrança, irmãos. Não é algo que faz parte do seu dia a dia. É apenas uma lembrança. É passado. Você não deve jogar o passado no presente. Você nunca traz, de espécie alguma, em conversa alguma, em qualquer situação, alguma coisa do passado no dia presente. Se você não for para apenas referenciar como lembrança. Ok? E não com acusação. Porque Deus já pegou o seu passado e Ele apenas lembra. Ele não considera nenhum dos seus pecados do passado no tempo presente. Ele não fica olhando para você. Eu sei o que você fazia no passado, ó, está aqui na minha cabeça. Deus não faz isso, irmãos. O homem faz, Deus não. Nós fazemos, mas Deus não. Nós, como crentes, não devemos fazer, é isso que eu estou querendo dizer. Não devemos fazer. Não devemos trazer espécie alguma, alguma coisa do passado. É apenas uma lembrança. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu não sei se você já reparou, mas Paulo, ele parece que ele é um homem que gosta de ir ao mercado. Sabia? Paulo, não foi Paulo que escreveu? Foi Paulo. Ele gosta de ir no mercado. Né? Você já viu a frutaria? Gálatas, capítulo 5, 22. O fruto do Espírito é amor, paz, esperança. Tá? Parece uma listinha de frutaria. Fruta do Espírito. Paulo gosta de lista, é isso que eu estou querendo dizer, irmãos. Paulo gosta de lista. E olha essa lista aqui nesse versículo 12. Que naquele tempo, veja só, naquele tempo passado, primeiro, estavas sem Cristo. Segundo, separados da comunidade de Israel. Terceiro, estranhos à aliança da promessa. Quarto, não tendo esperança no mundo. Quinto, e sem Deus. E sem Deus. Está vendo? Apesar que não está assim, 1, 2, 3, 4, 5, mas é uma lista. E é uma lista importante, porque eu quero que você se conscientize que no seu passado você estava sem Deus. E agora você está com Deus. Mas no passado você estava sem Deus. Eu só quero que você seja consciente que no passado as coisas aconteciam porque você estava sem Deus. Agora as coisas acontecem, mas Deus está com você. É bem diferente. Tem pessoas se desesperando. Não deve. Não deve. Você está com Deus. Olha, ele diz aqui, ó. Estava sem Cristo, primeiro, não tinha Salvador. Separados da comunidade de Israel. Separado do quê? Do conhecimento das Escrituras. Agora você não está mais separado, você conhece. Terceiro, você era estranho à aliança da promessa. Você agora tem as promessas de você. Tem várias promessas. Tem várias. Não tendo esperança no passado, agora você tem esperança. A esperança sua é lá com Deus. Enquanto outras pessoas acham que você está louco, você tem certeza que você vai estar lá. E ainda, sem Deus, no passado, agora você está com Deus. Então, conscientize, você estava sem Deus, no passado. Mas no momento em que você tomou a decisão por Cristo, tudo mudou. Você está com Deus agora. Deus te deu uma caixa enorme. Sabe, Ele te deu um container. Um container tão grande, que lá dentro desse contêiner tem muitas caixas grandes, e dentro dessas caixas grandes tem caixas pequenas, e dentro dessas caixas pequenas tem mais caixas pequenas, e você precisa abrir uma de cada vez. À medida que você vai conhecendo a Deus, é o mesmo sentido de que você está abrindo aquelas caixas. Versículo 13. Eu quero que você reconheça. Reconheça o quê? Mas agora, em Cristo Jesus, ó, nome divino e nome terreno. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, de novo, ele está olhando o passado, estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Irmãos, reconheça, Jesus é a salvação. Lembre-se disso. Você precisa lembrar todo dia disso, você não pode esquecer, porque no momento em que você esquece, você deixa de iluminar Cristo na sua vida. Sabe por quê? Olha só, você imagina alguém que vai trabalhar de segunda a sexta-feira e só pensa nele. Ah, eu estou aqui, estou ganhando meu dinheiro porque eu trabalho, eu estou fazendo meu trabalho porque eu sou inteligente, eu faço as coisas e faço as coisas bem porque eu sou capacitado. Você já pensou? Agora imagina só uma pessoa que chega no trabalho e fala assim: Senhor, mais um dia, será que alguém vai ver o Senhor na minha vida? Senhor, mais um dia, será que eu vou ter oportunidade hoje de questionar alguém, fazer alguém pensar e olhar para ti? Olha a diferença. Por quê? Porque essa pessoa, ele sabe que a salvação é só em Jesus, não tem outra salvação. Enquanto outras pessoas estão procurando algum tipo de religião ou uma forma de se sentir sem culpa, você se sente sem culpa e você precisa refletir isso. Então, reconheça, todo dia, Jesus é a salvação. Não só para você que já está salvo, mas para aquelas pessoas que estão ao seu lado. Porque o texto diz assim: você estava longe, agora você não está mais. Você agora é banhado pelo sangue de Cristo. E acabou. Ninguém tira isso de você. Não importa. Eu não sei se você já viu aquela passagem em Romanos. É uma passagem assim, um tanto complexa e profunda, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele em quem nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ó, irmãos, você pode ser até condenado por uma forma, não que você fez algo errado, você não fez nada errado, e alguém te condena. Mas olha, irmão, uma coisa é você ser condenado por algo que você não fez, e alguém te acusar de alguma coisa contra Deus. Não tem jeito, ninguém consegue. É isso que ele está dizendo. Ninguém, é Deus que justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tripulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, é impossível alguém sofrer algum dano. O sangue de Cristo, lembra, reconheça, Jesus é a única salvação, é a única salvação. Se você levantar todos os dias e você ter em mente Jesus na sua vida e agradecer, Agradecer porque você levantou. Agradecer o café da manhã que você toma. Agradecer. Não é aquela oração que você chega assim, coloca o café lá e faz aquela honraria toda do café. Senhor, obrigado pelo café, que o Senhor é muito bondoso. Não é isso. É o mais importante, é você saber, Senhor, obrigado pelo café. E toma o café. Se você está atrasado, toma o café. Se está tempo para você orar, então ora ali no momento. Mas se não dá, no caminho você vai para o trabalho, você ora. Mas é importante reconhecer que o dia que você está fazendo, que você está agindo, é porque Deus está precisando de você. Não é que Deus precisa de você, é porque Deus quer usar você. E você precisa reconhecer isso. Eu quero que você lembre disso, reconheça. Versículo 14 e 15. Saiba que havia uma separação. Não há mais. No passado, havia uma separação. Olha o que diz lá. Versículo 14. Diz assim: porque ele é nossa paz, o qual em ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então havia uma separação, havia, queira ou não queira, havia, não tem mais hoje. Versículo 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Irmãos, ele escreveu bem pouquinho, mas o que ele escreveu tem sentido. Toda a ordenança do Velho Testamento, só para os irmãos pensar, toda a ordenança do Velho Testamento, ela é baseada na sua lei, e na sua lei, elas são juntas, você não pode separar a lei. A lei existe em três aspectos: moral, espiritual e social, ok? Tanto o moral como o social estão escritos tanto em Êxodo, como em Números, como em Deuteronômio. Mas principalmente o espiritual está em Levíticos. Não quer dizer que não tenha outras partes, tem, mas lá está a instrução mais adequada. Tanto é que o livro de Levíticos é chamado 5S, né? Sacrifício, santificação e assim vai. Serviço, né? E outras coisas. Solenidade, que é as festas que estão lá e etc. Mas, veja só. Se você está dizendo que as ordenanças que fazem parte do espiritual, que é o contato com Deus, elas foram aniquiladas, e essas três não podem ser separadas, então por que ainda precisa guardar o sábado? Só para pensar. Diz para mim. Existe algum motivo para guardar o sábado? Não. Porque a lei, as três partes juntas. A lei foi dada para os judeus também. Não tem nada a ver com a gente. Então, o que Paulo está querendo dizer, porque naquela época havia esse problema, que hoje principalmente tem a visita dessas pessoas nas portas das suas casas, dizendo o seguinte: havia uma separação, foi derrubada a parede. Então, eu quero que você saiba, havia uma separação, não existe mais. No passado havia, mas não existe mais. Não existe nenhuma separação. Sabe o que impede as nossas orações? É nós mesmos, nosso pecado. Ou seja, algo que você... A palavra pecado é um pouco assim pesada, né? Mas é quando você não faz aquilo que agrada a Deus, porque Deus determinou algo e você foi contrário àquilo. Isso é pecado, errar o alvo. Só isso. Você fez alguma coisa que contradiz os princípios que Deus estabeleceu nas Escrituras. Uma parte talvez seja porque você desconhece, e a outra é porque ainda você está vivendo no passado, no tempo presente. É o que acontece principalmente nos casais novos, quando se casam. Eles viveram tanto tempo solteiros que quando vão para o casamento acham que pode viver solteiros casados. E não é assim. Não é assim. Nós já saímos do passado. O passado é só uma lembrança. Você está vivendo agora. A pergunta que você tem que fazer é agora: o que eu preciso fazer para viver o presente? Vai ser no próximo domingo. Versículo 16 a 18. 16 a 18 diz o seguinte: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele, com ela, as inimizades. Eu não sei se você lembra que no versículo 15 ele diz: criar em si mesmo dos dois um novo homem. Veja só, Deus está dizendo um novo homem. Tanto é que Paulo mesmo, lá em 2 Coríntios, ele fala isso de uma outra forma, tá? Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: perdão, estava olhando 1 Coríntios, 2 Coríntios, um momento, por favor. Eu sei decor, mas eu quero ler, porque eu gravei na outra versão. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É a mesma coisa. Só que Paulo está dizendo de uma outra forma aqui. Ele está dizendo assim, ó: eu quero que você saiba que quando Cristo voltar, você será uma nova pessoa. Você, tanto é que o Apocalipse diz: você vai ter um novo nome, você vai ter uma casa nova, você vai ter tudo novo, uma roupa nova, você não vai ter nada do passado no tempo presente. Então, conheça que Jesus fez a reconciliação na sua cruz. Ele diz assim, versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, a palavra inimizades aqui está no sentido aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Matou todas. Não existe mais nada que venha a separar, conforme Romanos nós lemos agora há pouco, em Romanos 8, a nos separar do amor de Deus. Não existe nada. E tem mais uma coisa: nem o pecado que você comete durante o dia faz Deus virar as costas para você. Você perde a comunhão com Ele, mas você não perde a salvação. E o versículo 17 diz: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Ou seja, ele está falando aqui para dois povos: os gentios e os judeus. Os que estavam perto eram os judeus, os que estavam longe eram os gentios. Ele veio e juntou os dois em um só. É isso que ele está dizendo. Versículo 18: porque ele, ambos, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Como eu falei, não existe nada que nos separa. O seu passado deve ser apenas uma lembrança. O que geralmente nós fazemos? Nós achamos, que certas coisas do passado que nós fazíamos vai ser útil fazendo hoje na vida cristã. Não, não vai ser útil. Não vai. Foi exatamente isso que os judeus fizeram quando se converteram. Eles achavam que para ter uma vida com Deus agora ainda tinha que guardar a lei. Não é assim. A lei acabou, existe uma nova forma de viver, é pela graça de Deus. O seu passado, irmãos, é apenas uma lembrança. Lembre-se de tudo o que aconteceu no passado. Sim, ficou para trás. E Deus já esqueceu do seu pecado. Já esqueceu de tudo. Não, e melhor de tudo, né? Se você for pensar mesmo no futuro, todo o seu presente e futuro já está debaixo do sangue de Cristo. O seu nome foi escrito no livro da vida e nada impede que alguém venha arriscá-lo, dizendo, ah, esse nome está cancelado. Não existe isso, irmãos. Por causa disso, eu quero que você pense, qual é a melhor forma de fazer com que Deus esteja contente com a sua vida? Já parou para pensar? Eu, às vezes, vou trabalhar, não aqui em cima, mas trabalho secular. Eu chego, não muito sério, mas também nem paraquedas, né? Eu chego alegre, não sorrindo, mas alegre. E as pessoas cumprimentam e observam, e ficam observando a sua vida, para ver se você realmente é constante naquilo. Existem pessoas em volta de vocês que estão observando sua vida, para ver se você realmente é constante. Eles querem, como o próprio Pedro fala, razão da esperança que há em vós. Eles querem saber, entender qual é a esperança que tem em você, que você é diferente dos outros. Não que você não fique preocupado, que você fique ansioso, não é isso, mas você não se porta como os demais. Parece que tem alguma coisa que você está ancorado, que dá segurança, como diz um porto seguro. Por isso, faço uma nova pergunta. O que é que eu preciso para fazer com que Deus esteja contente com aquilo que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer agora para que Deus realmente fique muito contente? Já pensou? Pensa isso amanhã. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.